Direi que é das atividades que nós desenvolvemos nesta União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, não poderia faltar o contributo para a valorização de novos talentos, novos escritores de língua portuguesa. Este é o terceiro prémio que é atribuído, obviamente isto foi lançado há 3 anos, e é relevante sublinhar que, em termos das candidaturas que têm sido apresentadas, é seguramente o prémio com maior participação a nível da língua portuguesa. Não apenas de escritores jovens de língua portuguesa que se candidatam a este prémio, mas também de escritores de outros países que escrevem em português. E isso é muito relevante também nós sublinharmos pela relevância que tem a língua portuguesa hoje como fator não apenas de aproximação entre os povos, mas pela circunstância de ser das línguas mais faladas do mundo e ter um peso não negligenciável do ponto de vista económico. Aliás, este prémio, que é o primeiro que é atribuído a um escritor jovem poeta, é o primeiro livro de poesia a quem atribuímos o prémio, de novos talentos, novos escritores de língua portuguesa deste ano, é um cidadão paraguaio que vive no Brasil, obviamente há muitos anos, domina a língua portuguesa e candidatou-se com os demais cerca de 830 candidatos a este prémio. O número semelhante àquele que nos anos anteriores também foram aqui apresentados. A primeira candidatura que houve, portanto há 3 anos, foi um jovem escritor de Braga, que a ganhou com um livro bastante interessante, também lançado naturalmente nesta feira do livro. O segundo ano foi atribuído a outro jovem brasileiro, e este, portanto, este equilíbrio distante deste paraguaio é, portanto, o terceiro prémio que nós atribuímos a um escritor jovem, e só é possível ser feito pelas parcerias que nós estabelecemos, antes de mais nada, com a editora Abela e o Monstro, e eu queria aqui saudar o João Pinto de Souza, e também o Ribeiro Castro, que, como sabem, pertence ao Movimento 24, que desde a primeira hora também se associou, e daí a presença dele aqui. Naturalmente, a representante do Sr. Ministro da Cultura, é um prazer tê-lo aqui connosco, tal como é um prazer muito grande termos entre nós aqui o Germano de Almeida, que chegou agora mesmo. O Germano, como sabem, é um grande escritor de língua portuguesa, galardoado este ano com o Prémio Camões, o maior prémio de literatura portuguesa, e um justo reconhecimento a uma obra fantástica que ele tem, e é também, de alguma maneira, para além do prémio a um grande escritor, um prémio de talento aos cabo-verdianos. E eu queria também aqui saudar a senhora representante da Embaixada de Cabo Verde e também o meu amigo Mário de Carvalho, que durante muitos anos foi presidente da Associação de Cabo Verde. Mário de Carvalho, aliás. E, recentemente, também candidato a uma presidência da Câmara entre nós. Portanto, agradeço muito a vossa presença, de todos, dos meus colegas aqui da mesa e da senhora representante do senhor Ministro da Cultura, e não tenho dúvidas que este livro vai marcar, como os demais, os outros dois, pelo reconhecimento do talento de um jovem. E mesmo para terminar, eu queria-vos fazer notar que entre os jovens talentos de língua portuguesa que concorrem, tem havido sempre, todos os anos, verdadeiramente jovens em idade, mas jovens de espírito. Jovens em idade porque há jovens com 18, 19 anos que se abalançam a candidatarem-se, e há também jovens de espírito com 90 anos e mais que também concorrem todos os anos. E isto dá bem conta da vitalidade do prémio em si mesmo. Muito obrigado. Eu passava a palavra de imediato ao Dr. Rui Lourido, cabendo-me apenas a mim esta saudação inicial. Muito obrigado.
Eu passava a palavra à doutora Ana Ruca.
Está pessoalmente presente, encarrega-me de endereçar as maiores felicitações à Lupa e aos seus parceiros mais diretos, a editora Abel e Monstro, o Movimento 2014, 800 anos da Portuguesa, mas também à Câmara Municipal de Lisboa, pelo sucesso obtido na terceira edição do Prémio Literário Lupa, Novos Talentos, Novas Obras da Língua Portuguesa. Parabéns ao vencedor, não está aqui presente, mas fica a menção, o autor paraguaio Oscar de Maldonado, a sua obra de poesia Equilíbrio Distante, e para um bocadinho o protocolo, já vi aqui alguns poemas que me apetecia dizer, mas não tenho essas capacidades, portanto não vou tentar, mas vou tentar. Parabéns está também a UPA por ter lançado este prémio literário e pela capacidade que mostrou ao longo destas três edições de dar cumprimento ao objetivo de revelar e promover novos escritores. Este prémio literário tem o mérito e o prestígio de se ter conseguido afirmar como prémio que reúne o maior número de candidaturas de todo o espaço que nos oferece. Este ano teve mais de 800, o ano passado chegaram quase a 600, portanto há um crescimento muito grande que mostra a sua vitalidade, portanto 800 autores do país lusófonos que candidataram a obras literárias, mas também candidaturas de outros países, como a Alemanha, a Argentina, Canadá, Espanha, Estados Unidos da América, Holanda, Itália, Inglaterra e Paraguai. Gostaria de destacar nesta edição a participação feminina, que está um bocadinho mais representada neste mês, cerca de 30%, e cerca de um terço, e o diálogo de gerações, que vai desde a capacidade de atrair candidaturas de escritores mais jovens, como vimos há pouco, são cerca de 35%, até à participação de escritores mais experientes, que eu tinha a ver, 13% das pessoas têm mais de 80 anos, que é fantástico. Uma palavra especial e de enorme reconhecimento ao escritor Germano Almeida, justo prémio de Camões 2018, e aqui nomeado em representação do júri do Prémio Literário do Campo. Neste dia em que se assinala 130 anos do nascimento de um nome maior da língua portuguesa, Fernando Pessoa, mas também em 2018, 20 anos sobre a atribuição do Prémio Nobel da Literatura ao nosso José Saramago, que saibamos recorrer ao legado das obras portuguesas como motor de inspiração do nosso trabalho, contribuindo para o reforço da afirmação da língua que, em conjunto, partilhamos. Vou fazer só uma citação que do professor Onésimo Teodoro de Almeida, que acho particularmente interessante. Não é a língua que nos molda, muitas vezes se repete, mas é ela que delimita as malhas das redes em que nos movemos. Assumindo aqui um papel insubstituível que a literatura desempenha na aprendizagem da língua, desenvolver a capacidade leitora e ampliar a experiência da leituração, na verdade, dois objetivos simultâneos que todas as sociedades devem realizar de forma permanente. Por último, faço fotos que este prémio, à semelhança de outros em língua portuguesa, continue a contribuir definitivamente para a missão inestimável que a língua pode assumir. Passar fronteiras, superar preconceitos e aproximar os povos e enriquecer as culturas. Obrigada a todos e parabéns.
Muito obrigado. Passava a palavra agora ao membro do júri e aqui em representação do júri, Germano de Almeida, deste júri, tendo sido, como já foi referido, o prémio Camões deste ano.
Muito obrigado. Eu gostaria de começar por pedir-vos desculpa por este considerável atraso. Eu devo dizer que eu sou compulsivamente pontual. Agora, nesses últimos dias aqui em Portugal, não tenho conseguido ser, sobretudo quando venho aqui à Feira do Livro, porque nunca pensei que por causa do Prémio Camões fosse levado a dar tantos autógrafos. Então, de facto, não me consegui libertar-me das pessoas mais cedo, para chegar aqui a horas. E tenho uma outra limitação. Tenho a caminho para isso, com um programa extremamente apertado, E para isso, às 10 para as 7, tem uma entrevista por uma rádio que me obriga a sair daqui a sempre. De maneira que, por tudo isso, eu peço as minhas desculpas que estou fazendo qualquer coisa que não tem nada a ver com os meus princípios habituais. Agora, devo ler o texto do premiado Oscar Maldonado. Boa tarde a todos, diz ele. O português é a minha terceira língua. A primeira é o guarani, idioma indígena, que aprendi em casa, antes mesmo do espanhol, que com a maioria dos paraguaios aprendemos na escola. No entanto, são mais de 20 anos que me comunico na língua de Camões e com este conhecimento a minha terceira língua se converte na primeira. Deste modo, compreendo perfeitamente o que disse o vosso querido poeta: minha pátria é a língua portuguesa. O meu sentimento agora é a mistura texto-verso de Fernando Pessoa com a gratidão. Muito obrigado pela vossa generosidade, por esta consideração que acolho com alegria e com o mesmo espanto do menino que via beleza neste mundo cheio de promessas. Ainda acredito na beleza, no amor e na generosidade humana. Talvez esta fé seja o meu sonho transparente. Esta é a minha esperança que compartilho convosco na pequena obra Equilíbrio Distante. Não me escondo a ilusão de que, ao ser conhecida, possa encontrar abrigo na sensibilidade de quem ainda acredita nas palavras. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos que fizeram possível a publicação do livro. Saúdo-vos a todos e, em particular, ao Dr. Vítor Ramalho, secretário-geral da UCLA, e ao Dr. Rui Lourito, coordenador do Prémio UCLA de Revelação Literária 2018. Novos talentos, novas obras em língua portuguesa. Mais uma vez, muito obrigado a todos e viva a língua portuguesa. Oscar Maldonado.
Passava agora de imediata palavra ao consultor do prémio, que tem um trabalho fundamental para este prémio, porque compreendem que entre 800 e tantas obras é impossível que o júri, com pessoas destacadas como muitos professores e temos aqui um representante, não poderiam ler 800 obras naturalmente, e é o poeta António Carlos Cortês que dirige uma equipa de críticos literários que analisam essas obras e faz a pré-seleção de 10 obras e entre essas 10 obras que o júri vai ler, naturalmente com liberdade para poder ler e pedir as outras, mas entre essas 10 obras. De forma que queria destacar o trabalho árduo, muito sistemático e competente que nestas 3 edições tem pautuado o trabalho deste nosso poeta, crítico literário e membro também do plano português de leitura. Estou bem.
Eu quero saudar, antes de mais, porque me lembro de ter estado com o Fernando de Almeida num encontro de escritores de língua portuguesa no Brasil em 2010, com um conterrâneo seu, o poeta José Luís Tavares, e lembro-me, o Germano não, mas eu lembro, de termos tido uma conversa até quase madrugada sobre se existia uma coisa chamada lusofonia. Eu não vou dizer as conclusões a que chegámos, mas foram muito interessantes. E hoje é com grande satisfação que estou aqui sentado ao lado do Prémio Camões e ao lado de amigos, Vitor Ramalho, que de outras circunstâncias conhecia já, ao lado do Dr. José Ribeiro Castro, cujo trabalho dispensa apresentações no que diz respeito à defesa da língua portuguesa e da sua promoção e divulgação. Queria-se também saudar a Dra. Ana Buchel, enfim, e os restantes membros da mesa, e o meu querido amigo Rui Lourido, o editor João Pinto Sousa. Este trabalho de pré-seleção assenta em critérios muito simples, mas que dão algum trabalho. Eu não quero nem vou alongar na descrição desse trabalho, queria apenas referir o seguinte, que quando se trata de prémios literários em Portugal, para além do prémio Camões e para além daquilo que é o prémio Pessoa, que tem uma dimensão cultural mais alargada, não se restringe, como sabem, à questão da literatura, nós falamos depois de dois ou três prémios que têm uma certa nomeada, têm uma certa ressonância. Para além do Camões, como disse, podemos lembrar do prémio da Sociedade Portuguesa de Autores, o prémio Teixeira de Pascoais, o prémio, prémio Luís Miguel Nava, da Fundação Luís Miguel Nava, e outros prémios que de alguma maneira funcionam como sinalizações simbólicas, e não só simbólicas, na medida em que alguns desses prémios são remunerados, isso é importante, porque sem pão não há filosofia, mas a verdade é que esses prémios têm uma certa importância. E o prémio UCLA, desde que apareceu há 3 anos, veio, como digo, sinalizar, na minha perspectiva, 3 questões que estavam um pouco arredadas dos prémios literários propriamente ditos, aqueles que de alguma maneira funcionam como instrumentos do cânone. Se é verdade que o prémio se afirmou, e afirmou-se, a verdade é que este prémio coloca a tónica num aspecto central, que é justamente o da lusofonia, por um lado, e por outro lado, na questão da promoção da leitura de poesia ou de romance em língua portuguesa e a realização ou a escrita dessa língua, a língua portuguesa, até por autores, enfim, que não são portugueses, como é o caso do vencedor deste ano. E isto é qualquer coisa de muito estranho e de muito heterodoxo. Ora, como a estranheza e a heterodoxia são condições da literatura, poder premiar um poeta paraguaio que escreve em português é duplamente bom, porque não só significa que a lusofonia extravasa fronteiras, como ao mesmo tempo significa que a poesia, e nomeadamente a poesia da língua de Camões, sensibiliza leitores de outras línguas. Por outro lado, eu queria dizer algo que vai ao encontro do que disse a doutora Ana Boa. Disse, com razão, que é necessário, até por via deste tipo de prémios, reforçar e afirmar a pujança da língua portuguesa no mundo. E, na verdade, a língua portuguesa é a língua mais falada no Hemisfério Sul. Ora, eu, como professor de literatura e de português, como crítico literário há quase já 20 anos, no Jornal de Letras e em outras revistas da especialidade, a Porto de Letras, a Relâmpago, da Fundação Luís Miguel Nava, eu devo dizer que há aqui um aspecto fundamental que convém sublinhar. É que, se por um lado estes prémios primeiam, passa a redundância, quem escreve em língua portuguesa e pratica o género do romance ou esse género estranho e difícil como a poesia, a verdade é que há um paradoxo com que nós hoje, professores, nos confrontamos, professores e homens de letras, quem faz crítica e ensaio. E com isto eu termino, porque é uma chamada de atenção para quem pode decidir, para quem tem alguma influência e se move em esferas de influência. É que estes prémios, como por exemplo o prémio Camões, são prémios que sublinham a importância da literatura como fator fundamental de consciência de um património linguístico, cultural e histórico, mas nós estamos num tempo em que a literatura se vê arredada, secundarizada dos programas do ensino do português. São poucas as escolas que têm literatura portuguesa nos seus currículos e mesmo nas universidades os centros de investigação ressentem-se de uma espécie de mentalidade gestora e de padronização estatística que faz com que investigadores em literatura não vejam o seu trabalho reconhecido, como os investigadores, por exemplo, em ciências biomédicas. Ora, esta contradição em termos é um obstáculo à afirmação daquilo que nós todos pretendemos, que é justamente não só a afirmação da língua, mas a afirmação da língua por via da literatura, como disse. Ora, se em edições futuras houver oportunidade de conjuntamente com o Ministro da Cultura, mas também com o Ministro da Educação, porque um Ministério não sobrevive sem o outro, e na verdade talvez devessem ser um só, o Ministério da Educação e da Cultura, talvez pudéssemos chamar a atenção para o seguinte, é que estando aqui o Prémio Camões, estando aqui pessoas de grandes provas dadas na cultura portuguesa, nós temos de colocar um ponto de interrogação quanto ao seguinte. Por que razão não temos, em ocasiões destas, e não é só do Prémio Ucla que falo, não temos a presença de jovens? Porque aí é que está o problema. Nós temos prémios literários de grande valor simbólico, temos uma língua que é, de facto, como diz o grande poeta Olavo Bilac, a mais bela flor do Lácio, e, todavia, isto embate numa realidade terrível, que é a de, dos bancos da escola à universidade, haver um desconhecimento generalizado no que diz respeito à literatura portuguesa, no que diz respeito à história e à memória. E, portanto, os prémios literários, como há pouco falava com o meu querido amigo Vítor Ramalho, é um pouco o que se passa na política hoje. Se nós virmos à nossa volta, nós estamos entregues a muitos governantes que, na verdade, não têm memória histórica ou literária, não têm memória e, por isso, o mundo está como está. Ora, este tipo de... e não é preciso lembrar aqui... figuras muito curiosas da política internacional. É que, na verdade, se falamos de prémios literários, de literatura e de língua, é de política que falamos. E só podemos, na verdade, alegrar-nos com alguma coisa a partir do momento em que nós, neste tipo de ocasiões, tivermos, começarmos a ter jovens que leem poesia, que não desconhecem o verso de Fernando Pessoa, tão propalado, a minha pátria, a língua portuguesa, mas que se lembrem, por exemplo, que um poeta como Gastão Cruz responde a Fernando Pessoa dizendo: a minha pátria não é a língua portuguesa. E esse tipo de injunções é que vale a pena ver. É porque nós falamos de Pessoa, mas há que conhecer muitos outros. Quem lê hoje Fiamas Paz Brandão? Quem lê hoje Carlos de Oliveira? Quem lê hoje e conhece poetas como Jorge de Sena? Ou, meu Deus, tantos outros, já não vou aos consagrados, Sofia Calbrana e Eugênio de Andrade, cujas edições até nem são das mais procuradas na Feira do Livro. E é tudo isto que eu, enquanto consultor do Plano Nacional de Leitura, enquanto professor de literatura crítica e ensaísta, tenho de dizer, porque se trata de uma questão de verdade. E a questão da verdade é uma questão de civilização e de cultura. Nós, agentes da educação, agentes da cultura, não podemos fechar os olhos quanto a esta evidência. Há prémios literários, temos connosco o Prémio Camões, mas eu confesso, gostaria de ver em edições futuras, através de uma promoção que fosse feita, enfim, com todos os processos que o marketing oferece, escolas, professores, jovens, porque é aí que tem de se semear a cultura. Porque entre nós conhecemos uns aos outros. Os jovens, infelizmente, hoje na escola, não têm acesso à literatura, são levados a uma formatação técnico-estatística e, na verdade, não leem. E basta pensar, e com isto termino, que o autor mais vendido, o autor mais consagrado da língua portuguesa, não é já um Cardoso Pires, não é sequer um José Saramago, não é um poeta como Eugênio de Andrade, não é, meu Deus, um José Rodrigues Miguel, é, e com isto tirem as vossas ilações, é o meio, é a cultura, é o sistema simbólico, chamem-lhe o que quiserem, é alguém que escreve um formato romanesco ou policial, mas com uma linguagem que para a literatura não tem nada e que beneficia, de facto, de ser um homem da televisão. Temos de pensar sobre isto.
Obrigado. Obrigado.
Muito obrigado. Passava agora a palavra a um dos parceiros essenciais deste prémio e a representante do Movimento pela Língua Portuguesa dos 800 anos e Movimento 2014. Muito obrigado, doutor José Ribeiro.
Muito obrigado, Rui Bonito, cumprimento a toda a mesa e a assistência também, em particular aqui o Vitor Ramalho, a secretária-geral da UPLA, que é o vértice deste prémio, e o escritor Germano Almeida, que apresenta os meus cumprimentos, agradecendo a sua obra e felicitando o justo prémio Camões que recebeu. Eu direi umas palavras muito simples para dizer da honra que tenho de estar aqui convosco, graças à generosidade da UCLA, que acolheu uma, uma sugestão de um movimento e permitiu realizá-lo. Se não fosse a UCLA, o movimento de 2014 tinha terminado com a celebração dos 800 anos, ponto final. E este prémio, de facto, é a continuação, por uma ideia do João Pinto de Sousa, que também faz parte do movimento, a continuação do espírito dessa celebração para os segundos 800 anos da língua portuguesa, como dissemos na altura. Esta questão dos 800 anos de língua portuguesa é uma graça atrevida, porque as línguas, de facto, não fazem anos. Mas nós resolvemos, na sequência de uma ideia do professor Roberto Moreno, a balançar esta aventura e procurar celebrar esta ideia, porque, de facto, é uma ideia genial para celebrar a antiguidade da língua e, à volta da antiguidade da língua, a sua globalidade, a ser uma língua global, ser uma grande língua que nasceu da Europa e está em todo o mundo, que se cruzou com muitos outros falados, que enriqueceram, e, portanto, tinha, na nossa perspectiva, também 800 anos promissores por dentro. Aliás, estes 800 anos são celebrados com referência ao 27 de junho de 1214, que é a data do testamento de Dom Afonso II, o nosso terceiro rei, e que é o primeiro documento, digamos, a nível do Estado, ainda que seja um documento particular, o testamento, mas escrito naquilo que é considerado já o português. E, obviamente, mesmo sem acordo ortográfico, não teria a ver com o português que escrevemos hoje, que é um português bastante diferente do que usamos hoje. Eu tenho um português que aprendemos nas cantigas de amigo, daqueles que fizeram literatura do 6º e 7º ano do liceu, como foi o meu caso. E é um documento que é escrito em português numa altura em que a língua oficial era ainda o latim, a língua romana era ainda o latim. É preciso esperar por Dom Dinis, alguns reinados depois, para que o português seja a língua oficial. E isto era um grande atrevimento, porque na ideia de Roberto Moreno era fazer essa proclamação a partir do Brasil. Porquê o Brasil? Porque nessa altura o que é que acontecia no Brasil? Uma coisa que agora está a acontecer outra vez, 4 anos depois, no campeonato do mundo. E Dom Afonso II tinha sido uma pessoa com tanta visão, que tinha assinado o testamento no dia 27 de junho, que era o dia que, 27 de junho de 2014, não havia jogos de futebol. Era o único dia que não havia jogos de futebol. Porque tinha acabado a fase de grupos e começariam os quartos de final, que sabe ver no dia 28. E, portanto, estava ali aquele dia reservado para nós fazermos uma grande festa e anunciarmos a partir do Brasil: oi, cara, será que é a nossa vida que faz 800 anos, a partir de um país que justifica, principalmente, que, como já aqui foi dito, o português seja a língua mais falada em Lisboa. E, portanto, era todo este potencial que nós queríamos transmitir, exaltar, chamando a atenção para o ativo estratégico que é para todos nós, para as culturas dos nossos países, como a língua da globalização, e, portanto, não tivemos as condições para fazer essa proclamação a partir do Brasil, mas fizemos alguns eventos com algum significado e importância. Houve um manifesto assinado por várias figuras da cultura, dos grandes países, alguns presidentes da República, não de nenhum senador brasileiro, que foi uma pequena lamparina, não foi um grande fogo olímpico que irradiasse o mundo com a boa nova, mas conseguimos que essa mensagem passasse. Mas corremos o risco que isto disputasse. E, felizmente, a UCLA acolheu esta sugestão e tenho muita alegria em ver o nome do movimento associado a este prémio, em que acredito bastante, está a dar os primeiros passos. É um prémio dirigido à juventude, a novos talentos. É um prémio de uma união de cidades, é uma CPOP mais terra a terra, é um prémio que desce facilmente à cidade e eu acredito muito na capacidade de comunicação que essa capilaridade da terra pode transmitir este prémio e, através deste prémio, a valorização da nossa língua, e da literatura na nossa língua. Já aqui foram citados os prémios anteriores, nacionalidades diferentes. Este ano temos pela primeira vez um prémio de poesia, o prémio da poesia que tinha estado em Mesa de Rosas. Portanto, o prémio mostra a sua versatilidade, tem um elevado número de candidatos todos os anos. Eu espero que também haja cada vez mais candidatos de Portugal, jovens de todos os países, todos os países europeus, já houve candidaturas, e que esta presença da língua portuguesa, mesmo fora de nacionais da língua portuguesa, é um facto, de facto, muito, muito interpela fortemente e muito estimulante. Portanto, dou os parabéns ao autor, ele merece o prémio que recebe, e dou, sobretudo, os parabéns à UCLA por pôr de pé e manter este prémio, este desafio, que creio que é particularmente inovador no mercado, chamamos assim, no espaço, na galeria dos prémios da literatura. E tem um corredor próprio para percorrer. Muito obrigado.
Passo agora a palavra ao nosso editor, João Pinto Souza, da editora A Bela e o Monstro. Obrigado.
Muito obrigado, boa tarde a todos. Uma palavra antes que saia, ou está a sair, muito especial ao José Manuel Almeida, porque para mim, penso para nós, como é certo, é com grande orgulho que ouvimos ler as palavras do autor, e eu penso que isso tem uma carga simbólica muito forte. Acho que não é só a questão da presença física, acho, digamos, que obviamente ela consubstancia aquilo que se acredita, mas eu não lembro além destas palavras, acho que consolida de alguma forma um sonho que se iniciou há 10 anos de concretizar este projeto, e isso de facto enche-me e acredito que nos enche de orgulho o Presidente Prémio de Camões ter lido estas palavras em nome do autor. Quero agradecer também, obviamente, e dar os parabéns ao autor, porque é por isso que estamos aqui. O meu papel acho que se resume e simboliza numa frase que o autor tem aqui, que diz: não escondo a ilusão de que, ao ser conhecida, possa encontrar abrigo, esta obra, na sensibilidade que ainda acredita nas palavras. Este também é, de facto, o nosso grande repto, é poder fazer chegar este sonho, porque além do talento que ele obviamente tem, foi agora reconhecido, tem um sonho, e o sonho de editar, e cumpre-nos concretizar esse sonho. E cumpre-nos partilhar esta escrita, estas palavras, este livro e esta obra com todos, tanto quanto possível, o maior número de pessoas. E para isso também tentamos, porque obviamente não há milagres neste mundo tão atribulado e tão concorrencial que temos aqui à nossa frente, é preciso, de facto, partilhar, e usando as palavras do Zé Pedro Castro, também sobre a capitalidade e a possibilidade, digamos, de partilharmos este projeto de uma forma que possa chegar a todos, que também é um sonho, de alguma maneira. Hoje em dia, obviamente, a tecnologia permite isso, mas nós também estamos habituados a este, e queremos manter esta tradição do livro, o livro como objeto, que também para nós é algo que também significa muito. Portanto, eu, além dos agradecimentos, não vou pelo lado tão formal, mas não posso deixar de agradecer, obviamente, à equipa da editora Bela Monstro, a Ana, que não está aqui presente, e que, digamos, teria estas 800 candidaturas, a Maria João, que fez o design, e, obviamente, os parceiros que estão todos nesta mesa, particularmente ao Dr. Rita Romano, que representa o poder, quem agradeço manter-se muito vivo neste projeto, que já está a ter alguma tradição, estamos no terceiro ano. Em termos mais práticos, direi que o livro começou hoje e está hoje já à venda no nosso parceiro também, no stand da Câmara Municipal de Lisboa, que é o nosso parceiro também, via indireta, digamos assim, está lá já disponível. Irá estar na próxima semana num outro parceiro que tem ao longo destes anos também abraçar esta causa em primeira, em exclusivo, que é a FNAC, e depois ao parceiro público, que é fundamental também numa distribuição mais massificada, que permite chegar a 5 mil, 7 mil postos de venda, e também através disso conseguimos chegar e tentar atingir essa utopia, esse sonho de chegar a todos, digamos assim. Não posso deixar de dar uma última palavra também de agradecimento. aos parceiros dos mídia, que são 24 jornais, uns mais, outros menos, com as capacidades que cada um deles tem, que conseguimos, na altura, com o José Ribeiro Castro, estarem aqui presentes aqui em Lisboa, e que divulgam este prémio. Portanto, essa divulgação e esse ativo dessa rede é para nós fundamental. E, por último, obviamente, também aos bons parceiros que convivem comigo estas dificuldades de concretizar este sonho e este projeto, ao Galerio, à Filomena e à Anabela também, que fazem parte da equipa da UPA. Muito obrigado a todos.
Gostaria de primeiro fazer um agradecimento então a todos os que estão na mesa, a todos os presentes igualmente, àqueles que partilham na UCLA a dificuldade de pôr de pé este evento que é o Prémio Literário, em especial à doutora Filomena Nascimento, aqui presente, no setor da comunicação à doutora Anabela Carvalho, também à doutora Anabela Simão, aqui presente. Agradeço todo esse apoio. Dizer-vos que este prémio não tem qualquer valor pecuniário, ou seja, não oferece nenhum dinheiro ao vencedor. Já foi dito que ela é uma iniciativa destes parceiros. Foi apresentado pela primeira vez em julho de 2015 e ele oferece a publicação do livro premiado e convida o autor premiado a estar presente no próximo encontro de escritores que a UCLA organiza. Vai já entrar no nono encontro de escritores realizamos 4 no Brasil. Um em Holanda, 3 em Cabo Verde, em parceria um deles com o Festival Literário de Macau. É um percurso longo e o vencedor é então convidado com todas as despesas pagas. As menções honrosas são igualmente alvo de publicação, já foram dados os valores da enfim, os valores, as percentagens deste prémio, só podem candidatar-se quem nunca escreveu uma obra em língua portuguesa, perdão, de literatura em língua portuguesa, ou seja, podem ser professores e químicos, enfim, pessoas de outras áreas que editaram textos da sua especialidade, mas livros de literatura, este tem que ser o primeiro. Daí haver pessoas com 90 e muitos anos a candidatarem-se, mas também, enfim, tivemos o ótimo facto de termos 35% de pessoas dos 16 aos 30. O júri gostaria de referir o nome de todos eles, a quem muito agradeço, António Carlos Sequim, membro da Academia de Letras do Brasil e agora também da Academia de Ciências de Lisboa, Marta de Sena, é a representante de uma Biblioteca Nacional Federal, neste caso do Brasil. Começámos no primeiro ano com a Biblioteca Nacional de Coimbra, passámos no segundo ano à Biblioteca Nacional de Angola, tivemos agora então o Brasil. Germano de Almeida, que aqui falou, Isabel Pires de Lima, a Inocência Mata, de São Tomé e Príncipe, João Pinto de Souza, que já falou, José Luís Mendonça, de Angola, José Pires Laranjeira, um professor e especialista de literatura africana muitíssimo conhecido e célebre em Portugal, e eu próprio. Temos então, este é o livro acabado de editar e à venda. Temos esta é a capa do seu primeiro livro, João Nuno Azambuja. Esta foi a apresentação. Nós responsabilizamos por fazer divulgação dos escritores e por isso apresentamos em vários locais os seus livros. E este foi o de 2017, Diário de Cão, levado a Cabo Verde. Estes são os 3 livros já destas 3 edições. Os autores são também convidados a escrever para esta obra, que é que edita as participações nos encontros de escritores de língua portuguesa. Obrigado pela vossa presença. Passo só para um pequeno poema que António Carlos Cortês vai ler, porque estamos já no final do nosso tempo e, portanto, terminamos com um poema deste autor vencedor, Oscar Maldonado.
Não sei se é um dos poemas que eventualmente iria ler, mas se não for, que seja pelo menos uma escolha feliz. Os poemas são narrativos, é um livro breve, como convém aos livros de poesia, e é um poema, enfim, que tem a força da sua linguagem. É na página 34, 35, eu vou ler da parte da página 35, e uma das questões mais fortes, e depois lerei logo, não quero tomar muito tempo, não queremos, tem que ver com uma particularidade, é que a voz que está nestes textos é uma voz que permanentemente questiona o próprio valor da palavra, quer dizer, o próprio valor da poesia. A poesia como ato de nomeação e capacidade de criar o real, para este autor, é sempre qualquer coisa que se põe numa esfera de dúvida, numa esfera de inquirição e de interrogação do seu próprio poder. O poema é o 30 e tem algumas injunções interessantes. Espero que seja, então, um daqueles que, eventualmente, a doutora Ana Rucal iria ler ou gostaria de ter lido. O poema diz isto. Não é necessário adivinhar o mistério. Não é costume carregar um nome. Amanhecemos em seus sonhos. É o nosso sustento. O pão nosso de todos os dias. Nele vivemos. Somos reconhecidos. Caminhamos. Arrastamos. Somos amantes do silêncio. Mendigos. Um sentido. Um beijo. Arrastamos-nos para ser. Escondemos-nos para sobreviver. Mendigamos a vida. Ajuntamos migalhas. Tentamos adivinhar os nomes. E fracassamos sempre. Foi esta inquirição do nome da poesia, esta possibilidade da poesia poder acertar no nome, ou dar pelo menos um nome às coisas, que nos fez, enfim, à equipa de leitores que pude dirigir, a escolher este belíssimo livro, que espero vos agrade, e coloco no fundo esta questão central. A poesia, a arte, a literatura, têm lugar num mundo tecnocrata, dizia o Herberto Helder, e com razão, no tempo dos burocratas, nunca se justificou tanto defender a poesia, defender a literatura, defender, neste caso, a língua portuguesa.